O movimento espírita, ele tem uma orientação a partir da Federação Espírita Brasileira e que tem uma relação com as federações estaduais e no estado de São Paulo. O órgão representativo do movimento de unificação é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Algum tempo atrás, há mais de 50 anos, era a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje, a Federação Espírita do Estado de São Paulo é um centro espírita igual a todos os outros centros espíritas. E a representatividade na Federação Brasileira para o Estado de São Paulo é da União das Sociedades Espíritas. E quando nós vemos toda a organização do movimento espírita, que foi iniciado por Adolfo Bezerra de Menezes no século XIX, na nossa região, estimulado por Benedita Fernandes, nós vamos encontrar que nós temos o centro espírita como sendo a menor célula do movimento espírita. Então nós temos, por exemplo, esta casa e inúmeras outras casas espíritas que estão ligadas à União das Sociedades Espíritas de Araçatuba. Nós vamos ter que, dentro das casas espíritas, existe uma orientação doutrinária. E na orientação doutrinária, segue-se as obras básicas de Allan Kardec. São essas obras que nós estudamos aqui, duas delas, o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro, o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, que é outro livro explanado nesta casa, temos o Céu e o Inferno e a Gênese. Estas cinco obras constituem, então, toda a base doutrinária da doutrina espírita. E nós vamos ver que dentro dessas obras é que se constroem os pilares de estudo, os pilares que fortalecem a casa espírita. Tudo aquilo que vai contra os princípios de Allan Kardec, alguma coisa existe. E muitas vezes, quando as coisas ocorrem esbordeando os conceitos que nos são dados por Allan Kardec, nós vamos ver que sempre há a participação humana, sempre há um erro de interpretação e muitas vezes interpretações pessoais e condutas pessoais em nome da doutrina espírita que são erradas. No entanto, nós vamos ver que na casa espírita existem atividades como esta casa. É importante que vocês observem o que é que acontece durante a reunião espírita. Por exemplo, quando vocês chegam à casa espírita, vocês recebem normalmente uma mensagem. Essa mensagem é para ser lida, é para se refletir sobre aquela mensagem, e muitas vezes, e não poucas vezes, nós vamos encontrar pessoas falando: puxa, essa mensagem veio para mim. Essa mensagem calou no meu íntimo. Por que isso? Porque nós vemos que todos aqueles que estamos aqui, todos nós que aqui estamos, somos pessoas, somos trabalhadores, somos pessoas que estamos em busca de um progresso. Uns tiveram alguma oportunidade e não têm vergonha e falam aqui na frente, não é mesmo? Então nós vamos ver que os outros e vocês que aqui estão, estão aí nos ouvindo. E nós vamos encontrar que vocês são elementos participantes ativos em todo esse processo. Vejam que se vocês estiverem não prestando atenção naquilo que nós estamos aqui tentando transmitir, nós sentimos o impacto fluídico. Se vocês estiverem desatentos, estiverem conversando, estiverem fora da atenção do ambiente, a gente percebe isso. E muitas vezes, quando um orador ele fixa o olhar em determinada pessoa e esta pessoa não tem aquela, não aparenta aquela troca de energias, se o orador não estiver realmente preparado, ele pode desarticular toda a sua preleção. Então vejam que vocês que estão aqui, muito embora vocês estão para ouvir uma mensagem, para tomar o passe, para trazer um nome para a vibração, vocês são participantes ativos. E vocês precisam entrar neste contexto. Portanto, quando nós recebemos uma mensagem, ela deve ser lida e nós devemos refletir sobre aquela mensagem. Nós observamos muitas pessoas que trazem livros e começam a ler. Isso contribui no sentido de a fazer uma ambientação melhor. Nós temos um outro detalhe na casa espírita, que é a música. A música, ela normalmente é uma música clássica, é uma música calma, justamente para nos acalmar. Quantos de vocês ou quantos de nós não vêm direto do trabalho? E quando a gente vem direto do trabalho, nós estamos agitados ainda por toda a movimentação a que fomos submetidos pelas lides profissionais. E nós vamos encontrar que quando nós sentamos, lemos alguma coisa, fechamos os olhos e ouvimos uma música clássica, uma música calma, toda aquela agitação faz com que nós nos acalmemos. Existe uma outra atividade antes da reunião que se chama atendimento fraterno, onde nós temos pessoas que chegam bem cedo aqui e ficam à disposição daqueles que querem conversar. Às vezes nós encontramos na casa espírita pessoas que vêm para conversar, para mostrar alguma dificuldade que ela está passando e, no final, pedir o auxílio. E no atendimento fraterno, as pessoas orientam, muitas vezes no sentido de tomar o passe, outras vezes no sentido de participar de cursos, como nós temos às sextas-feiras aqui, orientando para tomar passe também no domingo no nosso lar. E quando nós temos casos emergenciais, casos assim mais graves, vamos assim colocar entre aspas, nós temos os atendimentos durante a semana no período noturno antes das reuniões. Então nós vamos encontrar no atendimento fraterno uma oportunidade que as pessoas têm de mostrar as suas dificuldades, buscar uma orientação, e isso faz parte, então, de todo o movimento e de toda a atividade que o Centro Espírita desenvolve. Nós temos a atividade das crianças, que se chama a evangelização, que ela é coordenada por uma pessoa ligada ao departamento de evangelização. E junto com ele estão as pessoas responsáveis por cada ciclo de idade, onde as crianças elas vão para salas específicas de acordo com a idade que elas têm. E elas recebem informações espirituais, informações a respeito da doutrina espírita, informações morais, de acordo com o seu grau de compreensão. Nós não podemos ter em mente que nós, trazendo uma criança para assistir a uma reunião como esta nossa, ou mesmo como a de domingo no nosso lar, a criança vá assimilar. E o que acontece com a criança? Ela se agita, ela quer conversar, ela quer fazer alguma coisa porque não está sendo atraente para ela aquela reunião. Então, nós temos os ciclos de evangelização, onde são divididos em salas e as crianças ficam nessas salas com os professores para dá-lhes, então, a orientação sobre a doutrina espírita, orientações morais, de acordo com o grau de entendimento daquela criança. E depois nós começamos a reunião. Para começar a reunião, nós fazemos uma prece. Essa prece, ela é uma prece de pedido, onde nós estamos pedindo amparo, nós estamos pedindo auxílio para que nós todos sejamos fortalecidos e que nós sejamos amparados no sentido de assimilarmos de uma forma mais adequada tudo aquilo que nos é oferecido. Não somente a palavra, não somente as apresentações que são feitas aqui, mas quando vocês estão nesta condição, vocês se tornam pessoas receptivas ao auxílio. É a mesma coisa se nós tivéssemos um copo, fôssemos semelhantes a um copo. Se eu não estou receptivo ao auxílio, quando eu jogo água num copo emborcado, a água, ela sai e molha tudo que está ao lado. Ou seja, aquela energia, aquelas bênçãos foram depositadas em nós, mas por nós estarmos preocupados com o que está acontecendo lá fora, com preocupações que não dizem respeito ao momento em que nós estamos agora, a este momento, nós não assimilamos estas energias. No entanto, se nós estivermos receptivos ao auxílio, é como se nós tivéssemos, então, um copo com a boca virada para cima, onde as bênçãos, as energias, elas adentram no nosso corpo espiritual, fazem com que haja uma verdadeira transfusão energética e a gente se beneficia. Nós nos beneficiamos tanto espiritualmente como materialmente, por tudo aquilo que nós recebemos em uma reunião espírita. Então nós vamos encontrar que, durante a prece, nós estamos pedindo este auxílio para que nós sejamos beneficiados, para que o plano espiritual que está presente nos ajude. Muito embora não tenha uma mediunidade ostensiva, é lógico que todos somos amparados. Todos que falamos aqui somos amparados. É lógico que junto de vocês estão entidades amigas, espíritos familiares, a lhes amparar, a lhes oferecer o auxílio. Então vejam que esta é uma situação importante, para que vocês, sendo receptivos, aproveitem a oportunidade. E vejo que vocês fazem têm uma atitude que é trazer nomes. Quando vocês trazem nomes e as pessoas anotam o nome, endereço, a idade, anotam o que está acontecendo com a pessoa, esses nomes vêm para a mesa. No entanto, da mesa, eles vão para reuniões específicas, que são reuniões de irradiação, como nós chamamos. É um grupo de médiums que estão ali para irradiar em favor das pessoas cujo nome foram dados aqui no centro. Então nós vamos ver que esta reunião, ela se processa normalmente às terças-feiras. Agora, se nós não tivermos uma situação em que as pessoas que têm o nome no centro, elas não estão nem sabendo, ou são colocadas assim, de uma forma totalmente contra a vontade delas, não são esclarecidas do que está acontecendo, pode-se processar a situação do copo, que a pessoa não está preparada para receber. Recebe, pode até receber, mas durante um sono, numa situação extraordinária, de muito trabalho, nem sempre pela primeira vez e muitas vezes seguidas, a pessoa pode receber, até mesmo, não por mérito próprio, mas por intercessão de espíritos familiares que clamam o auxílio por algum dos seus filhos. Então nós vamos ver que esses nomes que vocês dão, as pessoas precisam saber que elas deverão estar prontas para serem auxiliadas. O atendimento será muito mais efetivo, será muito mais completo. E ainda nós temos agora, no molde dos últimos anos, o passe acontecendo depois da reunião. Durante muito tempo aconteceu durante a reunião o passe. O passe é uma transfusão de energia. É como se nós tivéssemos na câmara de passe, à semelhança dos hospitais, bancos de sangue nos hospitais. Nas câmaras de passe, nós teríamos bancos de fluidos, que são dados, transfundidos para aquele que está recebendo o amparo. Vejam que o nosso passe é um passe onde não existe a manifestação espírita. E isso por quê? Porque é uma doação do próprio médium e nós não entendemos a necessidade de, durante o passe, ficar aquele converseiro. O que a pessoa precisa é estar receptiva para receber. Então, quando se dirigirem à câmara de passe, não é querer saber com quem vai tomar o passe, se vai sentar assim ou assado. É sentar de uma forma relaxada e ficar em prece. Quando nós adotamos este relaxamento físico e ficamos em prece, sem ficar com o olho aberto e o outro fechado para ver o que acontece, a gente estará recebendo o auxílio do plano espiritual que vai transferir pelo médium o auxílio para aquele que está recebendo o passe. E assim nós vamos ver que o passe, ele é extremamente efetivo quando a pessoa necessita. Por que que eu vou tomar um remédio para gastrite se eu não tenho gastrite? Por que que eu vou tomar um analgésico se eu não tenho a dor de cabeça ou não tenho dor em alguma parte do corpo? A rigor, o passe, ele é uma transfusão de energia, uma transfusão até mesmo medicamentos que atende necessidades físicas e necessidades espirituais. Muitas vezes a pessoa não tem nada do ponto de vista material, não tem nenhuma doença, mas ele precisa tomar o passe como uma terapêutica para as suas necessidades espirituais. Então nós, aqueles que querem tomar o passe, fiquem à vontade, é só fazer a fila, sem correria, há fluido para todo mundo, a gente já olhou, está tudo certo, não tem problema. Então nós precisamos ver que é só fazer de uma forma organizada e em silêncio. Por que em silêncio? Porque da mesma forma que vocês estão se preparando, as pessoas que lá estão, quando fica aquele burburinho no centro espírita, atrapalha a concentração de quem está trabalhando. Então, se quiserem conversar, tem aqui esse pátio ao lado, pode conversar à vontade, não tem problema nenhum. Mas no centro, no caminho para o passe, vamos ficar em silêncio, vamos ficar tranquilos, vamos ficar em prece, porque nós estamos nos preparando para sermos atendidos de alguma forma. E no final da reunião, nós fazemos uma prece. Se no início nós pedimos e recebemos alguma coisa, nós precisamos agradecer. Então é quando nós fazemos uma prece de agradecimento por tudo aquilo que nós recebemos. E aproveitamos para compartilhar as bênçãos recebidas com pessoas distantes que não estão aqui conosco, então, distantes, muitas vezes internadas, outras vezes em viagem, familiares distantes, para que eles também recebam alguma coisa que nós estamos querendo lhes oferecer. Isso é praticamente um passe à distância. Quando nós mentalizamos as pessoas, quando nós mentalizamos o ambiente, nós estamos transferindo energias. Então vejam que nós podemos fazer isso durante a prece, e é o exercício que nós fazemos todas as quartas-feiras. Quando nós vamos doar de uma forma anônima, nós vamos doar aquilo que melhor nós temos dentro de nós em favor de alguém que necessita, a favor de algum familiar. Então vocês vejam que o Centro Espírita, ele é, a rigor, uma oficina de trabalho, onde existem ferramentas para serem utilizadas no sentido de nós construirmos alguma coisa, nos fortalecermos. Também é, nos dizeres de Emmanuel, um hospital. Por que um hospital? Porque atende almas necessitadas, tanto desencarnadas como nós que todos estamos aqui. Vejam que também é uma escola, porque nós aprendemos, nós estudamos. Então o Centro Espírita, ele é uma oficina, um hospital, uma escola, mas ele é alguma coisa de que diferencia, porque ele deve ser a continuidade do sentimento maior que nós temos dentro do lar, que é o amor, que é o respeito entre as pessoas, que é a amizade entre todos nós. E quando nós fazemos isso, nós estamos estendendo as emoções, os sentimentos que nos tomam conta no lar, nós estamos estendendo esse sentimento para o próprio relacionamento dentro da casa espírita. Então, o Centro Espírita é também a continuidade do nosso lar. É também a continuidade de todo aquele sentimento que nós passamos no lar, todo aquele amor que nós passamos. Nós vamos também fazer com que isso ocorra num relacionamento interpessoal. Um amor sublime, um amor que busca ajudar, um amor que busca consolar, um amor que busque estender as mãos e fazer com que nós todos possamos caminhar juntos na vida que estamos trilhando. Portanto, a casa espírita é a menor célula do movimento espírita e ela tem esse tipo de organização. Todos temos um determinado grau de importância, mas sem dúvida nenhuma, vocês que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, vocês têm uma importância muito grande na casa. Não interessa se vocês vieram receber o auxílio. Quando vocês olham para nós, vocês estão transmitindo para nós energias que nos fazem aliviar o íntimo e poder falar, ter uma construção de um raciocínio, ter a mensagem, auxiliado pelo plano espiritual, como todos nós o somos. Que todos tenham muita paz.